Ao vivo, a gente conversa agora com o doutor em História, professor da Universidade Estadual de Maringá, Ângelo Priori. Professor Priori, seja muito bem-vindo aqui à CBN mais uma vez.
Sempre é uma grata surpresa poder falar com vocês e estou à disposição.
Hoje, primeiro dia em que a gente lembra as conquistas dos trabalhadores brasileiros. Essa é uma data importante para o trabalhador brasileiro, mas em especial em alguns países a comemoração, inclusive, como a grande data de feriado nacional, né?
Sem dúvida, Ronaldo. O que é importante, eu acho, já de início a gente destacar, que se a gente abrir, por exemplo, hoje os jornais, os sites, até o próprio Google, né? Está lá um desenho dizendo assim, dia do trabalho. Mas no fato, hoje é o dia do trabalhador. É uma data que foi sendo, ao longo do tempo, construída, né, como uma data de luta pelas conquistas trabalhistas dos trabalhadores, né? E durante todo o século XX foi se transformando em feriado nacional em vários países. Hoje são mais de 120 países que têm essa data como feriado nacional, que a gente pode dizer que é uma daquelas datas que é um feriado internacional, né? Talvez nem o Natal, nem a festa de Ano Novo seja tão comemorado em tantos países simultaneamente como esse Dia do Trabalhador.
E isso representa, esse feriado também é para lembrar das conquistas e, em especial, do quanto os trabalhadores já tiveram que lutar por avanços, em especial no respeito a eles mesmos?
Olha, o Dia do Trabalhador, ele surge, você veja bem, a primeira vez que comemorou esse dia foi em 1890, Ronaldo, né? São mais de 120 anos, 122 anos. Um dia que nasceu da luta dos trabalhadores pela diminuição da jornada de trabalho. Você sabe que esse mundo capitalista que nós conhecemos agora, industrial, super desenvolvido, no seu início tinha jornada de trabalho de 15, 16, 18 horas. Né? Então os trabalhadores, desde esse tempo, vêm lutando pela redução da jornada de trabalho. Então, ainda no século XIX, colocou-se a pauta assim, o trabalhador tem que ter uma jornada de trabalho de 8 horas para o repouso, né, para o sono, e mais 8 horas dedicada ao lazer e ao estudo, à educação. Né? Então, é essa pauta que nós temos na gênese do Dia do Trabalhador. E depois, ao longo do tempo, vão agregando outras pautas, né? E está tudo hoje resumido, digamos assim, no que nós temos na legislação trabalhista, seja na brasileira ou dos outros países.
Bom, essa conquista principalmente de reconhecer o trabalhador como alguém que também precisa de lazer, precisa descansar, é algo que acontece no século XIX, então?
Século XIX, surgiu com muita força na França, né? Os trabalhadores franceses colocaram essa pauta, tem assim até uma imagem muito interessante do jornal francês que colocava isso, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho e 8 horas de repouso. Você veja bem, então, desde então, essa preocupação, né, que trabalhar, todos nós devemos trabalhar, temos que trabalhar, mas também temos que ter, né, um espaço do dia, sabe, dedicado, né, ao lazer, à educação, à cultura, né? Isso é um ponto que o Dia do Trabalhador representa desde o seu início.
Bom, quando a gente fala sobre conquistas dos trabalhadores, existem diferenças também entre os países. A gente poderia dizer que no Brasil a gente tem uma legislação que favorece mais o trabalhador do que em outros países ou não?
A nossa legislação no Brasil, Ronaldo, ela é uma legislação muito avançada, foi fruto de muita luta e muitas conquistas, né? A gente sempre tem aquela ideia, que se você pensa que todas as conquistas trabalhistas que nós tivemos foi dado com Getúlio Vargas, ainda lá nos anos 30 e 40, muito por causa da CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi publicada em 1943. Mas a CLT, na realidade, que é ainda hoje, né, o dicionário aí importante do mundo trabalhista no Brasil.
Certo.
Mas a CLT, como o próprio nome diz, ela é uma consolidação das leis que vinham sendo surgidas e elaboradas desde o início do século, né? E depois nós tivemos um outro passo importante, que foi a Constituição de 88, né, que colocou no texto constitucional, aí sim, esse é um avanço extremamente importante, né, aqueles direitos trabalhistas mais importantes, que é a jornada de 8 horas, o 13º salário, as férias remuneradas, o descanso semanal, né, e então a manutenção de uma previdência para os trabalhadores, né, o Sistema Único de Saúde, seja, tudo isso são conquistas dos trabalhadores, né, ao longo do tempo, que depois nós tivemos no Brasil, sintetizado na Constituição de 88. Hoje, essa pauta, digamos assim, de jornada de trabalho, 13º, etc., etc., ela está espalhada por todo o mundo, né? Todos os países adotam isso. É evidente que alguns países tem tido essa redução desses direitos, sobretudo naquilo que toca a previdência e a saúde, né? Se você pensa bem, nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo, que foi um berço também das lutas trabalhistas no século XIX, mas a questão da previdência social e da saúde do trabalhador são dois pontos que eles não têm sanado isso como nós temos no Brasil.
Nós estamos conversando com o professor doutor em História Ângelo Priori, falando sobre as conquistas dos trabalhadores. Agora, professor, quando a gente fala sobre a legislação trabalhista, o senhor traz aí para a gente informações sobre o quanto ela avançou e quantos benefícios a gente tem, o trabalhador brasileiro tem. Por conta disso, a gente sempre, quando ouve, às vezes, principalmente o setor empregador, comentando a respeito do trabalho no Brasil, sobre a oportunidade de geração de emprego, sobre a possibilidade de gerar ainda mais postos de trabalho, fala-se que é justamente por conta da quantidade de benefícios que às vezes isso encarece demais o custo para o empregador e fica difícil, inclusive, de gerar mais oportunidades de trabalho. Na opinião do senhor, isso é fato?
Não. Na minha opinião, isso não é fato, porque o que gera emprego, na realidade, é o desenvolvimento, né? É o crescimento de um país. Então, você veja bem, hoje, até essa pauta, ela é uma pauta um pouco... que saiu um pouco do cenário, né? Ela aparece mais em tempos de crise, e quando em tempo de desenvolvimento, como nós estamos tendo hoje no Brasil, pode ver que ela já desaparece um pouco dos jornais, dos debates. Por quê? Porque nós temos cada vez mais a necessidade desse empregador, né, contratar o trabalhador, porque ele necessita e ele está gerando lucro, né, na empresa dele, nas empresas como um todo. Então, veja bem, agora é evidente que você ter um trabalhador, você tem o custo, né? Mas esse custo, a gente, os economistas sabem melhor do que isso, quer dizer, ninguém contrata um trabalhador se ele não der lucro, né? Então, se hoje ele paga o salário e paga os impostos, mas é porque esse trabalhador está produzindo mais, né, do que aquilo que ele recebe em salário e daquilo que o patrão paga em imposto pela contratação dele, né? Então isso é um pouco de mito, sabe? Que os empresários, quer dizer, é uma disputa, né? Na realidade, do empresariado para aumentar os seus lucros, evidentemente, né? Mas com um país em desenvolvimento, os países crescendo economicamente, a população participando da atividade econômica, né? Girando a moeda, isso acaba um pouco que diminuindo essa preocupação, né? Porque aumenta o lucro, e aumentando o lucro, o empresariado fica tranquilo.
Bom, quando a gente fala sobre direitos trabalhistas, vez ou outra, surgem boatos a respeito de conquistas históricas que poderiam ser perdidas. Por exemplo, a questão do 13º ao trabalhador. Existe alguma possibilidade, alguma discussão hoje do corte desse direito, das transformações desse direito numa outra, quem sabe num outro tipo de benefício, ou na incorporação do 13º ao salário, enfim, professor?
Isso vem ocorrendo, esse debate, tanto nos Estados Unidos como na Europa, com bastante frequência, no Brasil menos, né? Até porque no Brasil essa medida ela é constitucional, então para isso teria que ter uma revisão da Constituição, e nenhum deputado, e acho que nenhum presidente da República, ou no caso uma presidenta da República, tomaria essa iniciativa de propor isso, né? Porque seria um desgaste político enorme. Agora, principalmente na Europa, hoje tem sim essas propostas de revisão, né? Que eu digo que é mais consequência da crise que esses países estão vivendo hoje do que propriamente de tomar outras medidas, né? Porque o 13º, ele já também está muito consolidado, sabe, na renda do trabalhador, né? Geralmente é pago no final do ano, algumas empresas antecipam um pouco isso. Então, é uma remuneração que já está incorporado na cultura do trabalhador e também na cultura empresarial, né? Então, eu acho isso muito pouco provável, falando agora mais no caso específico do Brasil, que isso venha a acontecer, viu, Ronaldo?
Bom, e um debate que hoje nós temos é a redução da carga horária para 40 horas. Como o senhor tem analisado essa discussão, professor?
Olha, Ronaldo, quanto mais você reduz a carga horária do trabalhador, ele sobra mais tempo para ele fazer outras coisas. E uma dessas outras coisas que as empresas têm investido muito é na qualificação do seu próprio trabalhador, né? Então, você veja bem, às vezes, essa é a ideia, eu vejo isso com bons olhos, né? E acho que as empresas hoje, elas deveriam até fazer isso, sabe? Se diminuir uma, duas, três, quatro horas do seu trabalhador, incentivar que esse trabalhador possa se qualificar cada vez mais, né, na sua atividade, porque, evidentemente, esse trabalhador depois vai produzir muito mais com mais qualidade, né? Então, quanto menos o trabalhador tiver uma jornada dentro da empresa, né, ele pode, evidentemente, construir um outro saber, né, que vai agregar valor ao seu trabalho, né, seja com cultura, seja com o próprio lazer, ou seja na educação, né, na formação profissional e qualificada.
Bom, o senhor traz para a gente essas informações aí sobre carga horária, essas questões que são bastante importantes. E o tempo todo a gente percebe que a legislação trabalhista ela acaba sofrendo revisões, né? Isso é necessário, às vezes, para dar conta das próprias demandas do momento histórico?
Porque o mundo e a vida são dinâmicos, né, Ronaldo? Então, você veja bem, quer dizer, quando a gente imaginar, né, que a cada tempo surgem, por exemplo, novas profissões, outras desaparecem, né, com a mudança, com a transformação, com o desenvolvimento. Né. Hoje, por exemplo, um setor muito forte que nós temos é o setor de serviços. Né. Esse setor de serviços, você vê bem, esse trabalhador de telemarketing, que hoje nós temos em milhões de pessoas trabalhando nesse setor, até 20 anos atrás essa profissão não existia, né? Então você tem que criar uma legislação para isso. E outras profissões vão desaparecendo com o avanço da tecnologia, né? Então isso é natural, a sociedade é dinâmica, é natural que haja essas revisões de tempo em tempo, né? Eu não vejo isso como um motivo ruim, né? O importante é que se mantenha aquela base mais sagrada do trabalhador, que são esses direitos, digamos, aí, que são constitucionais, né? Acho que isso quase ninguém propõe uma revisão, né?
Bom, professor, um último aspecto nessa nossa conversa, já que estamos falando sobre legislação trabalhista, sobre essas mudanças históricas, e no que diz respeito à Previdência Social. Durante muito tempo, ela sofreu aí alterações, e ela sofreu uma alteração maior em 1998, e hoje também se fala e se discute muitas vezes a necessidade de se trabalhar nesse sentido. Comparando, inclusive, com outros países desenvolvidos, como que o senhor acompanha esse processo, professor Ângelo Priori?
Olha, a questão da Previdência, ela toca muitos corações dos trabalhadores, mas uma coisa devemos considerar nesse debate é que a estimativa de vida hoje cresceu muito, né? Quer dizer, até os anos 60, 70, a idade útil de um trabalhador brasileiro era de 50 anos, 55 anos no máximo, né? Hoje, a vida útil de um trabalhador já chega a 70 anos e tudo leva a crer que nós teremos, quer dizer, uma população mais idosa, né, com mais presença, um percentual maior a partir de agora e nesse próximo século. Então, veja bem, a Previdência, o debate sobre as reformas da Previdência está um pouco colocado em cima disso, né? Hoje as pessoas se aposentam e ficam mais tempo aposentado recebendo o dinheiro da Previdência, né? Antigamente, o trabalhador se aposentava aos 50, 60 anos e logo em seguida vinha falecer. Hoje não, então hoje ele tem um tempo de vida maior, né? Portanto, está recebendo benefícios, né? E para isso, para que esse sistema de previdência possa manter essas pessoas, pensar um pouco, quer dizer, fazer transformações que, como ocorre, né? Para poder, que essa estrutura toda dê conta de pagar esses benefícios.
Até para manter o equilíbrio, né, professor?
Para manter o equilíbrio, exatamente, porque uma previdência social, se ela quebrar, por exemplo, né, os transtornos sociais seriam imensos, né?
Com certeza, quebra todo o país junto, né? E a sociedade como um todo acaba sofrendo as consequências disso. Professor Ângelo, foi...
Então, o que nós podemos, só para concluir nesse
raciocínio,
o que nós podemos perceber hoje? Que às vezes você tem um trabalhador, hoje também ele entra mais tarde no mercado de trabalho, né? Às vezes ele termina ter a possibilidade, né, de fazer um ensino médio, fazer um curso de graduação, de pós-graduação, e esse trabalhador, às vezes, entra no sistema de trabalho já com 22, 23, 25 anos de idade, né? Então, diferente de antigamente, com 14 anos, a pessoa já estava trabalhando, né? Então, veja bem, tudo isso também tem impactos, né, nessa legislação e nessa previdência.
Professor, foi um prazer conversar contigo aqui na CBN. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Ronaldo. Sempre estou à disposição.
Esse é o professor Ângelo Priori, doutor em História, conversando com a gente hoje sobre legislação trabalhista, sobre as conquistas do trabalhador e trazendo, inclusive, uma reflexão para o atual momento histórico.